Esta é a nossa aula número 3 do curso IA009, Introdução à Teoria de Agentes. Nós vimos na aula passada que, para a gente poder caracterizar um agente, existiam vários possíveis atributos que nós poderíamos estar utilizando. Nós fizemos aí um estudo bastante extenso aí de diferentes tipos de atributos que poderiam ser importantes aí para caracterizar um agente. Mas nós vimos também que nem todos os agentes precisariam possuir todos aqueles atributos. Existiriam alguns agentes que eventualmente não estariam não estariam possuindo alguns daqueles atributos, né? E uma pergunta que surge nesse contexto e que é particularmente interessante para nós é, bom, sendo assim, quais poderiam ser os requisitos mínimos para que você possa poder chamar alguma coisa de agente, né? Eu tenho ali alguma coisa, um pedaço de programa, um pedaço de sistema. Quando que eu posso chamar esse programa ou esse sistema de um agente, né? Então, se a gente fosse tentar analisar todos aqueles possíveis atributos e tentar ver quais daqueles que qualquer agente precisa possuir, no mínimo, nós acabaríamos chegando nessa sequência aqui de 4, né, ou 5, depende de como a gente conta isso, né, requisitos mínimos que um agente deve possuir, né. O primeiro deles é um ambiente, né. Não faz sentido a gente falar de um agente que não tenha um ambiente associado, tá? Esse ambiente, ele não precisa ser um ambiente tridimensional, que nem o nosso ambiente aqui, né? Ou mesmo um ambiente bidimensional, que nem a gente poderia ter, por exemplo, no caso de um robô 2D, né? Eu posso imaginar vários tipos diferentes de ambientes, por exemplo, para um agente de internet, qual vocês acham que seria o ambiente desse agente? Poderia ser a rede, tá certo? Para um agente que esteja de interface, que esteja localizado num computador, qual que é o ambiente desse agente, né? O sistema de arquivos daquele ambiente, enfim. Cada agente precisa ter um ambiente no qual ele possa estar capturando dados e, eventualmente, atuando sobre esse ambiente. Então, além de ter um ambiente, né, o próprio conceito de ambiente já nos leva para o segundo dos requisitos mínimos. Os agentes precisam ter um conjunto de sensores e atuadores. Esse conjunto pode ser unitário, tá certo? Eu posso ter um único sensor, tá certo? Eventualmente um único atuador. Mas o que acontece? Os sensores e os atuadores é que vão permitir ao agente coletar os dados do ambiente e atuar sobre esse ambiente, tá certo? Se ele não puder atuar sobre o ambiente, como é que nós vamos chamar ele de agente? Tá certo? Ele precisa ter pelo menos um sensor e um atuador para poder ser efetivamente um chamado aí de um agente. Tá? Então, ambiente, sensores e atuadores. Se vocês se lembram daquelas definições que nós vimos na primeira aula, tinha uma das definições que basicamente tentava colocar basicamente isso, né? É um sistema que possui um conjunto de sensores e atuadores, né, que atuam sobre o ambiente. Então, mas só que só ambientes, sensores e atuadores, eventualmente, não fazem de um agente, de alguma coisa, né, de um sistema, um agente. É necessário algumas coisinhas a mais. O que, que são essas coisinhas? A primeira delas, é necessário um ciclo operacional. Tá? Todo agente deve possuir um ciclo operacional no qual passos de percepção e ação são executados continuamente, né? Percepção, o que, que é? Basicamente, sensoriar o ambiente e atuação e ação é atuar sobre esse mesmo ambiente, tá? Esse ciclo operacional nós comentamos um pouquinho sobre ele na aula passada, né? Ele não precisa ser um ciclo onde ele esteja atuando sobre o ambiente o tempo todo, né? Ele pode eventualmente se programar para dormir, tá certo? E acordar, né, de tempos em tempos, e isso continua fazendo com que ele seja um agente, né? Mas o que vocês acham de um sistema que se coloca para dormir e não é capaz de se acordar sozinho? Que ele depende do ambiente para poder voltar a funcionar. Será que isso é um agente? Nós vamos ver na próxima aula que isso já não seria um agente. Tá certo? Quer dizer, o ciclo operacional é uma coisa que deve acontecer sempre, ele pode ter trechos onde ele esteja suprimido, mas uma vez que ele esteja online, ele tem que estar ali atuando continuamente. É isso que vai dar aquela característica, aquela propriedade que nós chamamos na aula passada de continuidade, né? A continuidade é uma propriedade importante de um agente, e o que garante a continuidade para um agente é o ciclo operacional. Tá certo? Então precisa ter um ciclo operacional. Tá? E por último, todo agente precisa ter um objetivo. Tá certo? É a razão que vai balizar o comportamento do agente. Esse objetivo, entretanto, ele pode ser implícito ou explícito. Tá certo? Quando esse objetivo ele é implícito, ou seja, o agente tem um objetivo, mas ele mesmo não sabe, não conhece esse objetivo, nós dizemos que esse agente ele é não inteligente. Né? Ele é um agente puramente mecânico. Tá certo? E quando o agente conhece o seu objetivo e utiliza algum tipo de medida de quanto esse objetivo está sendo atingido para poder executar as suas ações, ele vai ser, então, um agente inteligente. Tá certo? Mas nós vamos voltar nessa questão de inteligência mais para frente, então, portanto, isso é porque é só uma curiosidade. Né? O importante é que todo agente possui um objetivo. Tá? Então, o que é um agente? Né? A nossa definição de agente, que lembrando, né, ela está longe de ser canônica, tá certo? É o que a gente acha que é o mais razoável. É um sistema que está em contato com um ambiente em função de seus sensores e atuadores, possui um ciclo operacional onde esses dados dos sensores e os dados dos atuadores são continuamente utilizados para poder estar capturando dados do ambiente e executando ações sobre ele e para atingir um determinado objetivo, que é o objetivo que o agente possui. Tá certo? Então, reparem que esse tipo de definição ela é mínima e ela permite que a gente abrigue dentro dela uma série de coisas que, de fato, são agentes, mas são agentes minimamente inteligentes. Né? Que nem nós conversamos aí na aula passada, né? O controlador, o termostato de uma geladeira, será que ele pode ser visto como um agente? Tá certo? De uma certa forma, sim, né? Ele tem o ambiente, que é o interior da geladeira, possui sensores e atuadores, por meio do qual ele pode sentir a temperatura, pode atuar sobre a geladeira, ligando ali o compressor. Né? Possui um ciclo operacional, onde você tem lá um loop de controle que está controlando o seu termostato, e tem um objetivo, que é manter a temperatura da geladeira dentro de um determinado range lá. Então, um termostato é um agente. Mas, como nós vimos, existem vários níveis, né, várias gradações de sofisticação desse agente, inclusive de inteligência desse agente. E aí, se vocês me perguntarem, um termostato é um agente inteligente? Eu vou falar assim, bom, termostato não é um agente inteligente. Ele é um agente, mas, né, inteligência já é um atributo que a gente precisa definir melhor aí, mais para frente. Tá certo? Uma vez que a gente atenda esses requisitos mínimos, nós podemos, então, chamar aquele nosso sistema de agente. Mas, de novo, nós ainda precisamos fazer uma distinção entre agentes e objetos. Nós não vamos fazer isso hoje, mas vamos fazer isso na aula que vem. Ok? Muito bem. Uma vez que nós entendemos, então, o que é um agente, nós podemos passar a considerar, né, um sistema de agentes. Então não temos mais apenas um agente, mas temos um conjunto de agentes que estão de alguma forma interagindo para executar algum objetivo. Né? Esse meu sistema de agentes, ele pode ser um sistema bastante simples, onde eu tenho só um agente, tá certo? E aí então eu vou chamar ele de um sistema unitário, ou eu posso ter mais de um agente envolvido no meu sistema, e eu vou, então, chamar o meu sistema de um sistema multi-agentes. Tá? Dentro de um sistema multi-agentes, nós podemos ainda ter uma outra divisão. Né? Se houver comunicação entre agentes, nós dizemos que é um sistema multi-agentes com comunicação entre os agentes. Existe algum tipo de colaboração ou cooperação. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Né? Mas nada impede que o meu sistema multiagentes funcione sem comunicação entre agentes. Ou seja, para um agente, os outros agentes nada mais são do que parte do ambiente. Tá certo? Eles não vão enxergar no outro agente uma característica que a gente em ciência cognitiva chama isso de cognição social. Né? O que é cognição social? É a capacidade que nós temos de enxergar em algum objeto, alguma entidade do nosso ambiente, um outro agente. E aí eu vou tentar me comunicar com esse agente de alguma maneira. Tá certo? Essa é a cognição social. Né? Quando há comunicação, a gente pressupõe, a gente presume que exista algum tipo de cognição social. Né? Quando não tem comunicação, isso não é necessário. Tá certo? Muito bem. O ambiente, por outro lado, ele pode ser um ambiente estático ou ele pode ser um ambiente dinâmico. Né? O que é um ambiente estático? É um ambiente que, eventualmente, ele não se modifica sozinho, a não ser por uma atuação do agente. Então, o ambiente estático, ele se modifica, mas ele só se modifica por uma ação do agente. Então, o agente é a única coisa que, eventualmente, está agindo sobre aquele ambiente. Né? Não é, diga-se de passagem, o mais comum dos ambientes. Tá certo? O mais comum dos ambientes é o ambiente dinâmico. No ambiente dinâmico, o que acontece? Além do agente por si próprio, existem outros fatores que estão modificando aquele ambiente também. Tá certo? Então, se esse ambiente, por exemplo, é a internet, nós podemos imaginar que existem outras pessoas, ou outros atores, ou outros agentes que estão atuando na internet, fazendo coisas ali e que vão estar mudando esse ambiente. Tá? No caso de um robô navegando num determinado ambiente, nós podemos trabalhar tanto com ambientes estáticos como com ambientes dinâmicos. Né? Pode haver algum caso onde eu programo o meu ambiente, coloco objetos no ambiente, é só o robô que vai lá e mexe no ambiente. Então é um ambiente estático. Tá certo? Mas não é, como eu falei, o caso mais comum. Normalmente, quando nós vamos estudar um sistema de agentes, a gente começa pelo caso mais simples, começa com um sistema de ambiente estático. E à medida que a gente vai sofisticando, nós vamos passando para um ambiente dinâmico. Tá certo? Muito bem. Com relação à capacidade atuativa do agente, o agente pode atuar só sobre o ambiente, certo? Ele pode atuar só sobre si mesmo, ou ele pode atuar em si mesmo e em ambos. Né? Isso não é tão trivial quanto parece. Tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. No caso de vocês, o que vocês acham? Vocês são agentes que atuam só sobre o ambiente, só sobre si mesmo ou em ambos? Em ambos. Em ambos? Será que é? Como é que a gente faz para atuar sobre o ambiente, hein?
Uma ação que você faz no ambiente.
Como é que a gente faz uma ação sobre o ambiente?
Escrevendo na lousa, né?
Sim, como é que eu escrevo na lousa? Eu, na verdade, atuo sobre os meus músculos, tá certo? Ou seja, eu atuo sobre mim mesmo. E aí, a modificação do meu corpo é que movimenta e faz com que as coisas aconteçam aqui na lousa. Ou, sei lá, qualquer ação que a gente executa. Então, no nosso caso, olha, por isso que eu falei que não é trivial, né? No nosso caso, nós não atuamos sobre o ambiente. Nós atuamos só sobre nós mesmos, diretamente. E indiretamente, ao atuarmos sobre nós mesmos, né, modificando nossos músculos e fazendo com que o nosso corpo se transforme de alguma maneira, nós interagimos sobre o ambiente. Tá? Só indiretamente. Tá certo? Reparem que isso não é sempre verdadeiro, dependendo da aplicação aonde nós estamos desenvolvendo o nosso sistema. Tá certo? Então, eu vou dar um exemplo também que é bastante fácil a gente entender. Vamos imaginar que eu tenha um jogo de computador, e nesse jogo de computador eu possua um caractere, né, um avatar, que eu estou controlando naquele jogo de computador. Tá certo? Se eu disser que eu atuo só sobre eu mesmo, né? Ou seja, só sobre o meu avatar, só sobre o meu corpo, né? Então eu teria que fazer que esse meu jogo de computador tivesse uma simulação de uma física completa para que, em eu mexendo meu braço e meu braço entrando em colisão com alguma outra coisa, isso fosse devidamente caracterizado no sistema. Não é assim que as pessoas fazem em jogos de computador. Tá certo? Normalmente, você tem o quê? Você tem um conjunto de ações conhecidos que vão resultar em modificações no ambiente, e aí o que acontece? Você consegue estar executando ações diretamente sobre o ambiente. Tá certo? No caso de um jogo de computador. Né? Então, repara que existe sempre o quê? Existe sempre uma simplificação, um processo de transformar as coisas numa simulação ou num jogo de computador que é mais simples do que o que acontece conosco mesmo. Porque nós, todas as nossas ações sobre o mundo, na verdade, elas acontecem somente em nós mesmos. E é indiretamente que nós vamos afetar o mundo. Simular isso, fazer isso num sistema computadorizado, por exemplo, num jogo de computador, não é a coisa mais fácil do mundo. E é por isso que, num jogo, você atua sobre o ambiente também. Tá? Em alguns casos, você simplifica ao extremo. Então, você nem atua sobre si mesmo. Você só atua sobre o ambiente, diretamente sobre o ambiente. Então, você imagina, por exemplo, um caractere, ele é capaz de estar andando, ele é capaz de estar batendo, ele é capaz de estar ligando e desligando coisas dentro do ambiente, tá certo? Ele não atua sobre si mesmo, talvez exceto pela movimentação. Né? Oi.
Se eu for fazer, por exemplo, fazer uma aquisição de dados,
uhum.
Aí eu vou estar atuando sobre o ambiente ou vou estar atuando só sobre ele mesmo? Quer dizer, vou pôr um acelerômetro, um estranguejo, alguma coisa, para fazer uma medição.
Veja só, a medição em si, ela não é uma atuação. Tá certo? Ela é só um sensoriamento. Agora, se eu, por exemplo, preciso, sei lá, provocar uma determinada aceleração no ambiente para poder aí sentir a reação que esse ambiente me traz, depende. Veja, se eu estou acelerando e eu estou imaginando que, o mecanismo que vai gerar essa aceleração, o acelerômetro lá, ele faz parte do corpo do agente, você vai dizer que ele está agindo só sobre ele mesmo.
Tá, não, mas ele tá dá certo? Um feedback para tomar uma outra ação.
Isso é indiferente. A questão de como isso é processado internamente não faz diferença com relação à atuação direta sobre o ambiente. O sistema só atua diretamente sobre o ambiente se ele está atuando sobre uma variável de controle que não faz parte do corpo dele. E aí que faz a diferença entre o que é o corpo e o que não é o corpo. Tá certo? Se eu alterar alguma coisa diretamente do ambiente, sem que eu tenha feito qualquer alteração no meu corpo diretamente, eu estou atuando diretamente sobre o ambiente.
O ar-condicionado, tá? Por exemplo?
Não, o ar-condicionado ele atua, se você imaginar que o aparelho em si é o corpo, ele atua sobre o corpo dele. E indiretamente ele atua sobre o ambiente. Qualquer agente físico, ele vai atuar só sobre si mesmo. Tá? O caso de atuação sobre o ambiente vai acontecer mais em casos de agentes de software, tá certo? Não no caso de um agente de hardware. Não sei,
era isso que eu ia dizer.
Ia dizer,
isso. Você
está
modificando seu cérebro de qualquer
forma
para pensar, então nem com aqueles capacetes que você põe e consegue transmitir o que você está pensando, a sua intenção para uma máquina, você está atuando diretamente sobre o ambiente.
Essa questão ela é meio complexa pelo seguinte. Isso é uma discussão que acontece dentro da ciência cognitiva, né, que é o problema corpo-mente, tá certo? Até onde que termina o corpo e até onde que começa a mente, né? E saber se a mente faz parte do corpo ou se ela é uma propriedade emergente do próprio corpo ou se ela é uma coisa distinta, tá certo? Em software, você pode imaginar que esse problema corpo-mente não é tão complicado assim, porque eu posso separar as coisas e dizer, olha, a mente é um processo separado rodando numa outra máquina que se conecta com o corpo por meio de socket ou por meio de um cordão umbilical, sei lá, alguma coisa que está fazendo isso para fazer essa conexão. Mas, num caso de um sistema de um agente de hardware, né, um agente real, né, sólido, esse agente, ele literalmente, ele só atua sobre si mesmo, né? E a gente intui que tudo, todos os atuadores dele fazem parte do corpo desse agente. Se por algum motivo a gente imaginar que não faz, aí nós poderíamos dizer que ele pode atuar diretamente sobre o ambiente. Tá certo? Então seria um caso aí que a gente teria que estar pensando com cuidado para poder estar chegando a essa conclusão. Diga, Nelson.
E sobre sofrer ação desse agente?
Isso.
A gente atua sobre a gente, mas
isso.
A gente recebe ação
isso.
No ambiente.
Sim, sem dúvida.
Então, aí no caso
desse... Não, aqui...
Tem
alguma
classificação?
Não, aqui nesse caso a gente estava falando só sobre a capacidade atuativa. Né? Mas, de fato, você está correto no seguinte, que pode existir... Eu não lembro se tem isso na outra transparência, se tiver eu vou repetir depois, mas pode existir situações onde o seu corpo ele não é afetado pelo ambiente, ou seja, de alguma forma, você imagina um caso que você é um fantasminha dentro, andando num jogo de computador e você pode andar, você não recebe tiro, você pode passar nas paredes, então isso é possível de ser imaginado, tá certo? E pode acontecer o caso também de você não conseguir sensoriar certas características do ambiente, tá? Que é um outro caso também que poderia acontecer, tá certo? Mas não é isso que nós entramos aqui diretamente.
No caso, ele estaria sem saber, mas ainda estaria sujeito, no caso, né? No caso do fantasma, não.
Depende dos seus sensores, entendeu? Porque você pode ter alguma propriedade do ambiente que não está sendo mensurada pelo seu sensor... E você, então, desconhece aquilo lá. Entendeu? Sim. Mas, por exemplo, reparem uma coisa. Nós estamos aqui, tá certo? Nós temos órgãos do sentido que nos permitem sensoriar o ambiente. Tá? Mas a gente sabe que, nesse instante, tem ondas de rádio trafegando aqui na sala. Nós não temos acesso a essas ondas de rádio. Eu vou até desligar o celular aqui para ele não ficar fazendo barulhinho na gravação depois lá, senão... Ninguém consegue ouvir por causa do celular aqui. Então, o que acontece? Pode acontecer de existirem coisas no ambiente que não são sensoriáveis. Tá certo? E que, de repente, você pode ter um jogo de computador. O jogo de computador eu uso como exemplo porque é um lugar onde você pode exercer sua criatividade ao extremo. Tá certo? Você pode colocar qualquer coisa acontecendo lá. Você pode imaginar, por exemplo, que tem lá um dragão, tá certo? Que ele pega e te dá um soco e você não consegue ver o dragão. Ele é um dragão invisível, tá certo? Mas você continua sendo recebendo o efeito dessa força do dragão invisível. Você não consegue vê-lo, não consegue sensoriá-lo, mas ele certamente vai atuar sobre você. Tá certo? Então é possível que aconteça isso sim.
Oi. Um agente pode atuar sobre outro agente?
Sim. Ou indiretamente atuando sobre si mesmo, né, e havendo aí um contato físico do corpo seu com o corpo do outro agente. Tá certo? Então, teria também a possibilidade de atuar sobre outro agente. Tá? Pode atuar sobre o outro agente também de maneira indireta, por meio da comunicação. Quando você manda mensagens para um outro agente, você está, de certa forma, atuando sobre ele, indiretamente também. Tá? Com relação à localização... O agente, ele pode estar fora do ambiente, tá? Então, nesse caso, quando ele está fora do ambiente, ele não existe no ambiente, ele simplesmente tem capacidade sensorial e atuativa sobre esse ambiente, mas ele não existe. Vocês poderiam imaginar um caso, por exemplo, não sei se vocês já viram alguns jogos de computador que são chamados de jogos de Deus, né? Onde você é um Deus num determinado ambiente e você é capaz de enxergar o que está acontecendo ali dentro e você é capaz de estar atuando e fazendo coisas acontecerem nesse ambiente, tá certo? Mas você não existe, você não possui um avatar dentro desse jogo, entendeu? Você somente tem capacidade sensorial e capacidade atuativa, tá? Por exemplo, no caso da geladeira, né? O termostato seria alguma coisa parecida com isso. Ele funciona fora do ambiente. Não existe uma coisa ali dentro que o personifique. Tá? Muitos agentes são dessa categoria aqui. Eles sensoriam e atuam sobre o ambiente, mas não existem dentro do ambiente. Tá? A gente, inclusive, faz uma distinção dizendo o seguinte, que um agente que possui corpo, o que significa possuir corpo? Significa que ele está localizado dentro do ambiente, tá certo? Ele é um tipo especial de agente que é chamado de uma criatura, tá certo? Essa criatura pode ser um robô, essa criatura pode ser um personagem dentro de um jogo de computador, porque ele tem um corpo, tá certo? Mas um agente de leitura de e-mail, por exemplo, onde ele não existe dentro do sistema de redes, por exemplo, ele não seria uma criatura. Ele é um agente de software, mas ele não é uma criatura. Tá? Então, se ele está dentro do ambiente, ele é uma criatura. Tá certo? Se ele possui corpo. E ele pode ser imóvel ou móvel. O que significa o seguinte, ele pode existir dentro do ambiente apenas como um ponto de referência para você posicionar os seus sensores. Mas ele fica ali, estático, fixo. Tá certo? Ou ele pode ser móvel, ele pode se movimentar dentro desse ambiente. Tá certo? E a gente vai perceber que dependendo dessas particularidades, a gente vai adquirindo aí contextos distintos. Né? Isso vai depender claramente da aplicação. Né? Vão haver aplicações onde isso é mais importante, e a gente então vai posicionar o agente dentro do ambiente, ou vai acontecer casos em que o meu agente pode claramente estar fora do ambiente, né? E aí com isso eu não preciso me preocupar com ele. Tá certo? Não vai ter uma existência dentro do ambiente. Tá? Muito bem. Com relação à interação com o ambiente, né? Nós estamos até cansados um pouco nessa questão. Né? O ambiente pode atuar sobre o agente ou não. Né? Se, de alguma forma, o agente não está no ambiente, como que o ambiente vai atuar sobre o agente. Né? E o agente, ele atua sobre o ambiente? Se ele não atuasse sobre o ambiente, ele não seria agente. Tá certo? Ou pelo menos o ambiente é diferente do que a gente está pensando que é realmente. Tá? Então, temos que ter esse cuidado. Okay? Uma outra característica interessante que permite que a gente possa fazer uma classificação dos agentes. Nós vamos falar sobre essa classificação daqui a pouquinho. É o estado interno de um agente. O que significa estado interno? Um estado interno pode ser uma memória que a gente tem, né? Pode ser um estado físico que de alguma forma guarda alguma informação, e portanto é uma memória também, tá certo? Mas eu posso ter agentes que não possuam estado interno, tá? São os agentes chamados reflexivos ou puramente reativos. Esses agentes, o que eles fazem? Eles simplesmente reagem a uma informação que é capturada nos sensores. Mas eles não possuem estado interno, eles não guardam informação interna. Tá ok? Já os agentes com estado interno, a gente diz que eles possuem algum tipo de memória. E memória não é uma memória que nem a memória humana, que é uma memória bastante sofisticada. Pode ser meramente um estado que está guardando ali um determinado valor, e isso ele guarda de uma interação para outra no seu ciclo operacional, e aí ele está, de alguma forma, atuando naquele sistema. Né? Vocês veem que tem um agente aqui no sistema, né? Tá certo? Bom, entre os agentes com estado interno, nós podemos ter os agentes sem modelo do mundo e os agentes com modelo do mundo. A gente vai chamar aí de agentes planejadores. Né? Um agente sem modelo do mundo, ele simplesmente não guarda na sua memória nenhum modelo de como o mundo é. E, portanto, ele não é capaz de fazer previsões de como o mundo vai se comportar. Entretanto, se o meu agente possui um modelo do mundo, o que acontece? Eu tendo um modelo do mundo, antes que eu execute uma ação, eu posso usar o meu modelo do mundo para fazer uma predição de como o mundo vai se comportar, tá certo? E aí, baseado nessa predição, eu vou escolher uma ou outra dentre possíveis cursos de ação que eu estou pensando em executar. Tá certo? Nós vamos ver alguns exemplozinhos daqui a pouco que vão clarificar essa questão do estado interno. Tá? Muito bem. Com relação aos objetivos, já também havia comentado isso com vocês, os objetivos podem ser implícitos quando eles estão codificados diretamente no comportamento do agente, ou seja, esses objetivos são os objetivos de quem programou o agente. Tá? E é engraçado, né, porque fazendo um parênteses aqui, né, uma das críticas em cima da inteligência artificial que surgiu há bastante tempo atrás era exatamente de que a inteligência artificial era uma inteligência que não era de verdade, porque, na verdade, a inteligência artificial era programada, né? Era o programador que tinha inteligência e, na verdade, o software, né? O agente que tivesse executando a sua inteligência, nada mais seria do que estar não tendo a sua própria inteligência, mas estaria reproduzindo a inteligência de quem o criou, tá certo? E a gente agora vê isso com um pouco mais de clareza e vê que isso acontece somente no caso dos agentes com objetivos implícitos, tá certo? Por quê? Esses agentes com objetivos implícitos, realmente a inteligência que eles exibem não é uma inteligência real deles, mas é uma inteligência que foi codificada por quem programou esses agentes, tá certo? Oi. Isso. Exato. Exato.
Ele vai estar incluído aí no...
Depende de como ele foi construído. A gente teria que ver a tecnologia que foi utilizada lá. Tá certo? A gente tem que ver se de fato aquele agente, quando ele está fazendo essa limpeza, ele de fato está sabendo, ele está avaliando o grau de como ele está executando o seu serviço ou não. E isso é meio complicado de responder. Né? A gente costuma colocar aí uma metáfora, tá certo? Que é o do cavaleiro lutando contra o dragão, tá certo? O cavaleiro está lutando contra o dragão, aí ele pega e joga a lança no dragão e a lança fura o olho do dragão e o olho do dragão é o ponto frágil do dragão, o dragão morre, né? A pergunta que fica é a seguinte: será que o cavaleiro jogou a lança em qualquer lugar do dragão, por sorte pegou no olho e ele morreu, ou será que ele tinha intenção de mirar no olho do dragão e acertar o olho do dragão? Se ele tinha intenção de mirar o olho do dragão, porque ele sabia que o olho do dragão é um ponto frágil, ele é inteligente. E aí o objetivo dele é explícito, tá certo? Agora, se ele atirou e pegou no olho do dragão por acaso, e ninguém sabe, a não ser o próprio cavaleiro. Você olhando como observador externo, você não é capaz de saber se ele é inteligente ou não é inteligente. Ele pode ser só um cavaleiro sortudo, não é um cavaleiro inteligente. Tá certo? Então, inteligência é uma coisa que não é tão fácil da gente estimar e medir. Tá certo? Mas é possível a gente saber quando ele é inteligente, quando a gente já faz isso por design. Tá? Então, se o objetivo é explícito, o que acontece? O agente sabe explicitamente quais são os seus objetivos e é capaz de avaliar se está atingindo-os ou não. Tá? E é isso que vai, no nosso caso, distinguir um agente de um agente inteligente de um agente não inteligente. Tá certo? Um agente não inteligente, ele pode até parecer inteligente, mas a inteligência dele ela é falsa. É aquela inteligência que os críticos da inteligência artificial colocavam. Mas existem sistemas que podem ser verdadeiramente inteligentes. E aí o que acontece? Ele vai ter esse objetivo conhecido, ele vai ter uma medida para saber se o seu objetivo está sendo alcançado e vai usar essa medida para escolher as decisões que ele vai usar para atuar no mundo.
Seria definido, então, implícito ações ocasionais e explícito intencionais.
Poderíamos pensar dessa maneira. Tá? Mas nós vamos de novo voltar. Esse tema é um tema assim, ele é complexo, eu vou colocando ele em doses homeopáticas, e mais para frente a gente vai voltar a ver isso com um pouco mais de contundência. Tá certo? Mas é uma coisa importante essa questão aí dos objetivos. Que eu tanto posso ter um agente que tem objetivos implícitos, quanto um agente que tem objetivos explícitos. Diga.
classificado?
Na verdade, não. Na verdade, o que acontece é o seguinte, você tem razão até certo ponto, mas o que acontece é o seguinte, você, quando fala de objetivos, a gente às vezes simplifica e pensa que é um objetivo só. Na verdade, a gente pode ter um sistema de objetivos. Nós podemos possuir vários objetivos. Alguns desses objetivos são objetivos de longo prazo. Outros, na verdade, são subobjetivos que visam atingir esses objetivos de longo prazo. Então, se você for pensar em termos de um agente humano, o agente humano possui um certo conjunto de objetivos de longo prazo. Sobrevivência, a curiosidade, né, de você conhecer o seu ambiente, a sua alimentação, tá certo? Você tem que, de alguma forma, ter um balanço energético que você tem que tá realizando. Você tem necessidades sociais, tá certo? Que, de certa forma, é um objetivo que você tem, que às vezes a gente não se dá conta disso, mas nós temos esse aí. São o quê? São uma série de objetivos que estão built-in dentro de nós, tá certo? E nós funcionamos a partir desses objetivos, tá certo? Você até tem condição de você, fazendo um pequeno exercício de observação, de descobrir quais são os seus objetivos. Às vezes você executa-os, né, de maneira implícita. E aí você não é uma pessoa muito inteligente. Quando você começa a conhecer os seus objetivos, você passa a ser uma pessoa inteligente. O instintivo está, né, aqui no implícito. Tá certo? Tudo bem? Mas você tem que pensar realmente num sistema de objetivos, não é um objetivo só. São objetivos de alto nível que são divididos em vários sub-objetivos para que os objetivos de alto nível possam estar... Né? E os objetivos nossos, né, o ser humano é um caso à parte porque ele tem algumas coisas diferentes, mas no caso de seres vivos, de uma maneira geral, os objetivos que nós temos são os objetivos que o Darwin encontrou, né? Que é o quê? Sobrevivência, multiplicação da espécie, tá certo? E balanço, sobrevivência é um grande objetivo que pode ter várias coisas ali dentro, né? Balanço energético, proteção contra a destruição do seu próprio equipamento, enfim, né? Dá para você pensar dessa maneira. Mas o ser humano, né, aí tem um grande ponto de interrogação, porque nós possuímos uma coisa que os animais não têm, que é essa habilidade social, tá certo? Também, mas alguns animais também, podemos discutir isso, realmente pode ser, podemos chegar a uma questão como essa, tá certo?
Capacidade de criar que distingue o ser humano.
É complicado isso, sabe por quê? É filosófico e é o seguinte, a gente tem, por exemplo, a gente começa a fazer uma análise dos animais, né, e começa a ver a diferença dos diferentes tipos de cérebro que os animais têm, e a gente começa a pensar em cognição começa a associar a cognição com o tamanho do cérebro, ou com a capacidade, o conjunto de habilidades que o cérebro tem. Entretanto, você pode pegar seres unicelulares, que não têm cérebro nenhum, é uma célula só, e você vai ver que esses seres unicelulares, eles executam tarefas que aparentam ser cognitivas. Existe cognição celular. Mas, poxa, se cognição era uma coisa que estava ligada ao cérebro, como pode haver cognição celular? É um grande ponto de interrogação, não é fácil responder a isso, né? E uma das características dessa cognição celular é exatamente algum tipo de criatividade que acontece ali dentro que a gente não sabe explicar por que ela acontece. Então, por exemplo, quando você tem lá uma bactéria que ela começa a mexer os seus pseudópodos, tá certo? Para poder fechar um antígeno e destruir esse antígeno, se você for analisar aquilo claramente, existe um comportamento ali que, primeiro, ele é antecipativo, ele faz predições, né? E ele é criativo, ele, de certa forma, ele não está simplesmente executando um programinha que é sempre o mesmo. Ele tem ali algo que torna o diferenciado e que tem uma certa criatividade ali mesmo. E a gente se pergunta, poxa, se isso acontece na célula, né? Como é que isso afeta o caso do ser humano como um todo? Não, mas é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Não é. Ele não vai sempre... Mas a célula também é capaz de criar... É óbvio que existe um salto enorme do que ela é possível criar. Mas existem ações que a célula executa que não são pré-programadas. É isso que eu quero dizer. Né? A gente vai estudar, por exemplo, a fisiologia do cérebro, E a gente vê, por exemplo, né, que existe um conhecimento tácito de dizer assim, olha, até os répteis existe meramente um comportamento programado. Ou seja, o réptil nada mais é do que uma maquininha que reage instintivamente e que executa programas claros. Você consegue ver, detectar, os etólogos ficam lá descrevendo quais são os... Né, o jacaré faz isso, o jabuti faz isso, entendeu? Parece ser claramente pré-programado. Então você fala, puxa, então há coisas que não são pré-programadas surgem a partir dos primeiros mamíferos, tá certo? Das aves ou dos mamíferos, né? Só que aí a gente volta no problema. Aparentemente existe inteligência celular. Se você vai estudar a biologia da célula, a citologia, existem coisas que são feitas dentro da célula que você não é capaz de explicar como meramente uma reação em cadeia. Entendeu? E isso é uma coisa que não tem uma solução ainda para a gente dar uma resposta clara para isso. É um dos enigmas que a ciência ainda guarda para a gente. Né? E daria para a gente estar discutindo isso horas a fio, tá certo? Mas não é tão simples assim. Tá? Muitas pessoas tentam criar observações dessa natureza. Não, o que diferencia é isso. Né? Mas nenhuma delas consegue dar conta de todos os casos. Né? Então a gente continua, a mesma coisa com a história dos agentes aqui. Né? A gente vai mostrando um monte de coisa, mas não existe uma definição única que seja aceita por todos. Nem aquela que a gente colocou aqui. Aquela definição mínima de agentes é uma visão que a gente considera que é boa para um critério bom para separar um agente de um não agente, mas que não é canônica. Tá certo? Vai existir pessoas que não vão concordar com aquilo. Tá? Bom, vamos adiante aqui. Vamos começar então a ver alguns desses tipos de agentes, desde aqueles agentes mais simples até agentes mais sofisticados. E o primeiro agente que nós vamos ver, ele é chamado de agente reflexivo. Muitas vezes também ele é chamado de agente reativo. Mas como nós vimos lá atrás, né, a reatividade é uma propriedade que um agente pode possuir, mesmo sendo um agente mais inteligente. Então, a gente chamar ele de reativo, na literatura, muita gente chama esse agente aqui de agente reativo. Tá certo? Mas eu, particularmente, eu considero meio ambíguo você usar esse adjetivo reativo, porque você pode ter um agente mais sofisticado, que nós vamos ver aqui mais para frente, um agente planejador, que é reativo. Ele é reativo porque ele reage prontamente ao ambiente. Mas ele não é reativo no sentido de que ele é meramente reflexivo. Tá? Então, eu prefiro não usar a palavra reativa, vou tentar chamar de agente reflexivo. Algumas pessoas da literatura usam essa nomenclatura também, agente reflexivo. Mas tem muita gente ainda que chama a gente de agente reativo. Então é bom vocês saberem que existe essa dubiedade aí no nome. Tá? Mas o que é, afinal de contas, um agente reflexivo? Né? Um agente reflexivo é um agente que tem um processo único de percepção-ação, que a gente vai chamar de reflexo. Por isso que ele tem esse nome reflexivo. Tá? Essa ação é, portanto, uma função direta das entradas dos sensores. E a gente vai poder ter um diagrama esquemático desse ambiente, como está colocado aqui. Eu tenho o meu agente, né? Tenho o meu ambiente, desculpe, né? Dentro do meu ambiente, eu possuo aqui um agente. Esse agente possui um conjunto de sensores X e um conjunto de atuadores Y. E nós podemos definir matematicamente um mapeamento entre X e Y na forma de uma função f de X, que pode ser uma função qualquer. Tá certo? Isso é o que define canonicamente um agente reflexivo. Essa função aqui, como ela pode ser implementada? Por exemplo, posso colocar uma rede neural aí dentro. Tá certo? Colocaria aqui uma rede neural que tem entradas X e tem saídas Y. Certo? Seria o quê? Seria um agente reflexivo. Aí alguém pode falar, ah, professor, mas se tiver realimentação na rede neural, aí não é. É verdade. Uma rede neural com realimentação já não seria um agente reflexivo, porque essa realimentação criaria uma variável de estado na rede neural e ela deixaria de ser meramente um agente reflexivo. Mas uma rede neural convencional, como por exemplo um perceptron multicamadas, que é uma rede bastante comum, né? Eu poderia definir isso como sendo meramente uma função f de x. Tá certo? Poderia ter aqui um sistema especialista. Eu tenho um conjunto de entradas, conjunto de if, then, else, né? Ele vai lá, executa esses if, then, e aí, no final, ele cospe uma saída, é um agente reflexivo. Tá certo? Então, essa ação f, essa função f, ela pode ser uma função qualquer, né? Pode ser um conjunto de regras, condição, ação, seja essa regra, regras fuzzy ou regras binárias, pode ser uma rede neural e pode ser meramente uma função matemática. Até mesmo uma função matemática, como é que chama? Que leva em conta aí alguma estatística, tá certo? Uma função aleatória. Se bem que no caso da função aleatória, a gente poderia estar questionando algumas coisas, mas não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Tá? Então, esse é o agente reflexivo. É o tipo de caso mais simples de agente que nós podemos ter. Mesmo sendo um dos casos, um dos agentes mais simples que a gente pode ter, ele existe em profusão na literatura de inteligência artificial. Vocês vão perceber que a grande maioria dos sistemas que a gente usa como agentes, né, que são tese das pessoas aqui, pode ser tese de algum de vocês aí, vão cair nessa classe aqui dos agentes reflexivos, os agentes mais simples possíveis. Se alguém aqui já fez algum outro curso aqui na faculdade, não, de sistemas inteligentes, alguma coisa, redes neurais, alguma coisa assim, vocês devem ter visto alguns exemplos que o pessoal coloca lá. Então, tem um exemplo que é canônico, por exemplo, quem fez o curso de lógica fuzzy, ou quem for fazer o curso de lógica fuzzy, tem lá um exemplo que mostra lá um caminhãozinho que anda de marcha ré, tá certo? E esse caminhãozinho, ele pode ser colocado em qualquer lugar de um ambiente, ele é capaz de estar dando marcha ré e parando, estacionando. Parece ser uma coisa bastante sofisticada. Entretanto, é nada mais, nada menos do que um agente reflexivo. Existem vários casos de estudos de veículos autônomos, né? Os veículos autônomos têm uma grande atratividade aí nos pesquisadores, né? Nós vamos encontrar um grande número de pesquisadores que gostam de trabalhar com veículos autônomos. Sejam eles simulados, sejam eles reais. Na grande maioria dos casos, simulados. A grande maioria dos controladores de veículos autônomos são agentes reflexivos. Nada mais do que um agente reflexivo. Então, nós não podemos simplesmente jogar isso aqui fora e dizer, isso aqui é muito simples, é trivial. Não é trivial, né? Gerar essa função matemática aqui para que o nosso agente consiga realizar as tarefas que nós estamos propondo a eles, pode não ser nem um pouco trivial. Tá certo? E você pode transformar toda a sua tese de mestrado, sua dissertação de mestrado, meramente para descobrir como calcula essa função matemática aqui. Diga.
Professor, por exemplo, se quiser fazer uma função, um motor de passo, que ele inversa a velocidade inversamente proporcional ao torque.
Isso.
Né? E aí, eu conforme eu ando, eu faço uma função para que eu não perca essa função.
Sim.
Torque e velocidade. E aí, eu encontro qualquer coisa, ele para e não toma nenhuma ação, mesmo assim ele é reflexivo?
Ele é reflexivo. Mais do que isso, nós vamos ver que tem um conjunto, nós vamos ter uma aula mais para frente, nós vamos falar sobre isso. Né? Existe uma arquitetura que é bastante utilizada na área de robótica, que é chamada arquitetura de subsunção. Nós vamos mostrar aqui daqui a pouquinho, ela não tem um exemplo, que é uma sofisticação desse agente reflexivo aqui. Tá certo? Mas ele, até certo ponto, ele não deixa de ser reflexivo.
Mesmo ele tomando a ação de parar?
Sim.
Para o agente.
Você pode imaginar o seguinte, essa sua função matemática aqui pode ser uma função composta. O que é uma função composta? É aquela que você pega e fala assim, para x no valor de tanto a tanto, é essa função aqui. Para x no valor de tanto a tanto, é essa outra função aqui.
Não, mas eu digo assim, ele foi, não atingiu, eu tenho um feedback, tenho um sensoramento, Aí ele não atingiu, segundo a função, eu determino o meu feedback, que ele tinha que estar lá em, por exemplo, quantidade de pulso, de toque que eu vou dar no motor de passo, e ele não está lá, e ele manda parar o agente, mesmo assim ele é reflexivo.
Não, mas veja, como você implementaria isso num sistema de fato? Você colocaria lá um if, que se uma condição foi atingida, ele parou. Isso é equivalente, na verdade, Quer dizer, mesmo que você chegue e fale, não, a minha função é uma função que faça isso aqui, tá certo? O que eu estou dizendo é o seguinte, você pode recortar essa função, por exemplo, aqui, né? Você recorta ela aqui, aí você pega uma outra função aqui, que é uma função, sei lá, estacionária, né? Que está com valor constante aqui, por exemplo, tá certo? E você diz assim, olha, para valores de x entre esse e esse, a minha função é essa. Para outros, é essa aqui. Tá? Isso equivale a eu ter uma única função, mas que na verdade é uma função composta. Tá certo? Ela é reflexiva. Não deixa de ser reflexiva. Tudo bem, gente? Tudo bem por aqui? Bom, nos agentes reflexivos, atingir os objetivos é uma prerrogativa de uma boa escolha da função f. Né? Desde que eu crie uma função f adequada, ele vai funcionar ou ele não vai funcionar. Tá certo? Então, nós podemos dizer que, até certo ponto, os agentes reflexivos são agentes que possuem objetivos implícitos. Na função f, está codificado na função f. Tá certo? Essa função é pré-definida. E repare que essa função ela pode ser bem complicada, porque eu não falei para vocês quantas entradas e quantas saídas tem. Né? Se eu tiver um robô que tem, sei lá, 18 juntas e tiver que controlar o atuador de cada uma dessas juntas, dá para você imaginar que essa função f pode ser extremamente sofisticada. Tá certo? Né? Tem que ter bastante poder para calcular essa função. Tá certo? Como que a gente calcula essa função? Como que a gente determina essa função f? Tem várias maneiras. Né? Eu posso usar uma heurística, ou seja, eu posso usar aí um algoritmo heurístico. O que significa heurístico? Né? Por tentativa e erro, me deu uma ideia de fazer um algoritmo qualquer, eu vou lá e construo aquele algoritmo lá. Tá certo? E aí eu tenho o quê? Eu tenho um conhecimento implícito aqui dentro dele. Tá? Mas eu posso também ter algumas heurísticas que são chamadas heurísticas baseadas em conhecimento. Ou seja, de alguma forma eu tento explicitar um conhecimento e eu uso esse conhecimento para fazer com que o meu sistema funcione. Né? Então, um exemplo que poderia estar usando uma heurística baseada em conhecimento é um sistema de lógica fuzzy. Eu sei que a maioria de vocês talvez nunca tenha ouvido falar de um sistema de lógica fuzzy. Mas é um conjunto de regras onde eu, dependendo de uma entrada ou de uma saída serem altas, baixas ou médias, né, eu determino uma atuação alta, baixa ou média usando um conhecimento que o ser humano tem. Tá certo? Então, eu posso imaginar assim, sei lá, você quer controlar uma temperatura de um chuveiro, tá certo? Que é um exemplo trivial aí. Tá? Você tem conhecimento humano sobre isso, né? Você vai lá, se abrir muito o chuveiro, o que, que vai acontecer? Ele vai acabar, vamos imaginar que é um chuveiro elétrico, né? Se você abrir muito a torneira, ele vai ficar mais frio, tá certo? Se ele abrir só um pouquinho, ele vai ficar um pouco mais quente, vai cair menos água, ele vai ficar um pouco mais quente, né? A estatística humana que nós temos, né, sobre o que é abrir muito, abrir pouco, né, e por aí vai, a gente pode criar uma heurística de controle para poder estar criando aí uma função f, tá certo? Com um conhecimento explícito. Eu estou explicitando o meu conhecimento ali dentro. Explicitar significa um ser humano lendo aquelas regras, ele pode verificar se aquelas regras são válidas ou não para executar aquela ação de controle. Tá certo?
No caso de por exemplo, um robô mesmo, eu pego uma garra e eu vou tentar pegar um material pesado.
Sim.
E ele pega e na hora que ele sente que não pesa, ele aperta mais, ele automaticamente não é.
Não, mas aí depende. Não, 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 mas isso aí depende do algoritmo que você está programando. Você está imaginando que você está programando o controle do robô.
Eu vou dar uma ação para ele o seguinte. Quanto mais pesado for, mais força ele vai
ter. Isso. Você poderia usar um sistema de regras fuzzy para poder tentar fazer isso. E se você tentasse fazer, você usaria exatamente isso que você está falando. O mesmo tipo de heurística que você tem, olha, uma coisa pesada, segure com mais força, né? Uma coisa mais leve, você pode segurar com menos força. Você vai explicitar esse conhecimento seu na forma de regras fuzzy. E o seu sistema vai processar essas regras fuzzy para poder determinar o valor de controle que vai ser mandado para a garra do robô.
Cada situação ele vai pensar...
Para cada situação ele vai aplicar lá aquelas regras e vai chegar numa solução. Tá certo?
Ele faz um case lá, alguma...
Exatamente. Repare que mesmo assim, não deixa de ser um agente reflexivo. Ainda é um agente reflexivo. Tá certo? Ele está lá aplicando aquelas regras. Tá? Eu posso ter, para o design dessa função F, um algoritmo de aprendizagem. O que, que significa isso? Ao invés de eu assumir que eu vou lá, calculo o valor da função F, coloco no meu programa e ele vai funcionar, eu posso imaginar que eu parto de um valor, de uma função F aleatória e vou modificando essa função à medida que eu vou capturando informações do ambiente. E aí eu vou estar alterando o valor, a forma dessa função, né? Para que ela possa atingir melhor o meu objetivo, tá certo? Essa aprendizagem, ela pode ser uma aprendizagem indutiva, que nem acontece nas redes neurais, por exemplo, né? Através de pequenas informações de erro que cada ensaio acaba retornando, você faz com que esse erro aplique um fator de correção na função F e que vá adaptando, né, devagarzinho essa função até fazer com que ela chegue naquela função F que atinge as minhas especificações, atinge a minha meta. Tá certo? Ou essa aprendizagem, ela pode ser evolutiva. O que significa ser evolutiva? Significa que o processo de aprendizagem não é um processo baseado em pequenos incrementos ou pequenas modificações, mas em grandes tentativas de modificação. Tá? Essa técnica da computação evolutiva, onde os algoritmos genéticos são um exemplo, é uma técnica que pode ser usada, por exemplo, para gerar criatividade de máquina. Tá certo? Você pode fazer aqui um sistema que é criativo, ele não é pré-programado para aquilo, tá certo? E ele acaba resolvendo a solução, ou seja, ele acaba encontrando a função F que resolve o meu problema. Tá certo? E nem por isso ele deixa de ser reflexivo. Ele continua sendo reflexivo. Tá certo? Posso usar explicitamente, se eu quiser, um algoritmo de otimização. Né? Tem vários algoritmos aí, otimização linear, otimização não linear, tá certo? Que eu posso estar usando para chegar a encontrar o valor da função F. Tá certo? Ou eu posso até usar um mecanismo de busca, por exemplo, que fique testando vários parâmetros, né? 1, 2, 3, 4, 5, se os parâmetros forem discretos, tá certo? Até conseguir chegar a encontrar a minha função que eu quero. Diga.
Será que o professor Sandrício, você falou que a computação evolutiva...
Não vamos confundir objetivos implícitos com conhecimento explícito. Aqui nós estamos falando de objetivo. Aqui nós estamos falando de conhecimento. Tá? São duas coisas separadas. Não vamos misturar. Tá? Diga.
A computação evolutiva continua sendo flexível.
Sim. Isso,
pronto,
isso, exatamente.
Durante
não. Tem essa sutileza aí. Tá certo? Mas quando ele estiver operando, ele vai aturar como um agente reflexivo. Tá? São dois passos distintos aí. Um que é o design da função e outro é a função em ação. Tá certo?
Escolheu parar.
Não, eu estou adaptando. De defini-la a priori, eu passei de uma tentativa inicial, modificando o parâmetro para poder adaptá-la para aquela parte mais próxima que eu gostaria. Assim. Define um. Exatamente. Você parou. Tá? Tudo bem, gente? Muito bem. Vamos então aqui para um segundo tipo de agente, que é uma pequena modificação do agente reflexivo. Tá? Ele ainda não chega a ser um agente inteligente. Ele ainda está mais próximo de um agente reflexivo do que de um agente inteligente. Tá? São os chamados agentes comportamentais. A história dos agentes comportamentais, ela surge a partir das pesquisas de um pesquisador americano chamado Rodney Brooks, né? O Brooks, ele é professor lá do MIT, né, do grupo lá de robótica do MIT, e ele é um autor que causou grande polêmica na década de 90 do século passado, né, agora a gente pode falar assim, né, coisas que aconteceram no século passado, tá certo? Mas ele causou grande polêmica na década de 90, principalmente com dois artigos que eu vou disponibilizar, já estão disponibilizados para a leitura de vocês lá na nossa página do curso, que são esses artigos aqui, Intelligence Without Reasoning e Intelligence Without Representation. Né? O trabalho do Brooks é um trabalho que revolucionou, de uma certa forma, a inteligência artificial. Na verdade, ele deu uma grande sacudida, virou de ponta cabeça, tá certo? Jogou todo o lixo ali para fora e criou todo um exercício de pensamento sobre a inteligência artificial, que fez, inclusive, que algumas pessoas decretassem que a inteligência artificial estava morta, né? Que não era uma coisa superada, tá certo? Na verdade, isso aí está um pouco de exagero, né? Mas o Brooks fez o quê? Ele apontou uma série de inconsistências que existia nas pesquisas sobre inteligência artificial dessa época, da década de 90, né? Mostrando que essas pesquisas da época de 90, elas enfatizavam muito a questão da necessidade de representação, né? Que era aquela ideia de que o conhecimento precisa ser representado simbolicamente e que ele poderia ser processado por meio da manipulação simbólica, tá certo? Isso é o que vinha lá das pesquisas anteriores, né, da década de 80, 70, 60. Né? E o Brooks mostrou o seguinte, que ele não precisaria de representação. Pior do que isso, ele decretou que não precisava de raciocínio. Poxa, como é que eu posso ter uma inteligência sem raciocínio e sem representação? Na verdade, hoje, a gente é capaz de analisar o que o Brooks colocou lá atrás e podemos ver que houve um exagero por parte dele, basicamente do que ele entende por raciocínio e o que ele entende por representação. Tá certo? Primeiro, que naquela época existia uma ênfase exagerada sobre o que a gente chamaria de representação simbólica, que é você ser capaz de descrever o conhecimento por meio de símbolos. Tá certo? A gente sabe hoje que nem todo conhecimento pode ser descrito somente com símbolos. Na verdade, os símbolos, sem outros tipos de representações, ele é vazio, ele não representa nada. E foi basicamente isso que o Brooks alertou a gente. Só que na época não existia esse conhecimento. Na época, as pessoas achavam, de fato, que qualquer conhecimento poderia ser representado por meio de predicados, conjuntos de símbolos, certo? E que poderíamos criar qualquer tipo de inteligência artificial somente com lógica de predicados, certo? E isso é que o Brooks não aceitava de maneira nenhuma. Como que ele fez isso? Ele fez isso basicamente com um grande estudo em cima de robôs. E mostrou que esses robôs eram capazes de executar comportamento sofisticado a ponto da gente poder dizer não existe inteligência nesse comportamento, mas que eles não tinham representação simbólica ali. Não existia essa representação em lógica de predicados ou qualquer outro tipo de lógica. Tá certo? Só que aqui, quando você lê aqui Intelligence Without Reasoning, né, inteligência sem raciocínio, raciocínio dedutivo. Existem outros tipos de raciocínio. Tá? Inteligência sem representação, representação simbólica. Existem outros tipos de representação. Então, nós temos que entender o trabalho do Brooks com muita cautela para a gente também não se equivocar. Né? Lembrar que ele, de fato, sacudiu o mundo, mas hoje a gente é capaz de fazer uma análise sobre o trabalho dele com um pouco mais de lucidez. Mas, afinal de contas, o que o Brooks propôs? Qual que era a ideia do Brooks? Né? Ele, basicamente, criou uma arquitetura que era uma sofisticação pequena da arquitetura do agente reflexivo. Tá? Ele vai dizer o seguinte, que o comportamento do agente ele é determinado basicamente por dois processos independentes de percepção e de ação. Tá certo? Repare que no caso da, como é que chama? No caso do agente reflexivo, eu tenho o quê? Eu tenho uma entrada que automaticamente já atua sobre a saída. Tá certo? Na verdade, o Brooks falou assim, eu não preciso ter isso. Eu posso ter um processo de ação que acontece de maneira independente da percepção. Então, um exemplo muito típico que é um dos exemplos que ele utilizou, é o exemplo de um robô se movimentando. Né? Eu posso ter um robô se movimentando e ele tem um conjunto de ações. Por exemplo, se movimentar em frente, ou mover-se à esquerda, ou mover-se à direita. Três comportamentos. Tá certo? Esses comportamentos, por sua vez, eles podem sendo dependentes de qualquer entrada. E vai haver o quê? Algumas entradas que vão permitir que a gente faça o quê? Um chaveamento no comportamento. E aí, o robô que estava andando em frente vai começar a andar à esquerda, aquele que estava à esquerda pode começar a andar em frente, virando à esquerda pode começar a virar à direita, enfim. E aí, o que, que ele mostra para a gente, então? Que essas ações independentes aqui, elas são, então, alteradas por alguma percepção aqui que faz com que essa ação se altere. Tá certo? Então, só para fazer uma visualização para vocês, para vocês entenderem. Imagina que eu sou o robô do grupo. Tá certo? Eu tenho um comportamento. Andar em frente. Então, vou lá. Andar em frente, 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 andar à esquerda, andar à esquerda, andar à esquerda, andar à esquerda, andar em frente, andar em frente, andar em frente. O que aconteceu? Eu simplesmente chaveando entre uma série de comportamentos independentes, o que, que aconteceu? Eu criei um obstáculo. Tá certo? De uma maneira bastante simples e que não é reflexiva. Tá certo? Mas existe uma interferência entre a percepção e a ação. Qual que é a diferença que existe entre o agente comportamental e o agente reflexivo? É que, nesse caso, a ação, ela pode acontecer independente da percepção. A percepção serve simplesmente para alterar uma ação que funciona como um processo separado. Isso é bem diferente daquela equação que a gente tinha feito na outra transparência, que mostrava X e Y e tinha ali uma coisa direta. É óbvio que um purista poderia dizer assim, não, mas mesmo esse caso aqui, do agente comportamental do grupo, a gente poderia estar decantando isso no agente reflexivo. Então, eu não estaria equivocado essa observação. Mas, então, nós poderíamos dizer que o agente comportamental pode ser visto como uma sofisticação, um tipo de agente reflexivo com uma peculiaridade especial. Diga.
Mas aí a
eu não entendo como é que ela vai conseguir pegar esses dados e jogar como se você vai fazer leitura, por exemplo, se você for jogar qualquer linguagem, ela vai fazer leitura daquela ação, vou jogar.
E o mecanismo de ação pode corresponder a
agora a função fantástica que a gente comentou. Tá? É um agente bastante utilizado, né? Existe uma literatura trabalho falando dessa arquitetura, que é uma arquitetura de subfunção, nós vamos falar sobre ela depois mais pra frente, né? E vale a pena a gente conhecer. Muito bem. Entrando no mundo agora dos agentes inteligentes, né? São aqueles agentes que possuem espaço. O primeiro tipo de agente que é bastante conhecido na literatura é chamado de agentes planejadores ou deliberativo. Deliberativo por quê? Porque ele delibera e ele escolhe dentre um conjunto possível de ações que ele poderia estar executando aquele que ele prevê, ele antecipa o comportamento que essas ações vão estar ocasionando no mundo para poder escolher então, o que, é que esses agentes planejadores têm de interesse? Eles possuem um processo independente de percepção e ação, da mesma maneira que a gente viu lá no caso do comportamental, mas aqui de fato são processos distintos. Né? Eles eram separados, mas um tinha uma influência direta sobre o outro. Aqui nós temos só realmente dois traves distintos, né? Um trave de ação aqui e uma trave de percepção ali. E no meio, existe o quê? Um modelo do mundo. Esse modelo do mundo, ele pode ser de várias maneiras, pode ser um modelo paramétrico, pode ser um modelo da forma de objetos que ele é capaz de encontrar no mundo, enfim, não existe restrição a como esse modelo do mundo ele vai ser colocado. Tá? E o presente de interessante nesse agente planejador é o seguinte, a ação ela não é gerada diretamente pela percepção, mas existe o quê? Um mecanismo de geração de comportamento aqui, nesse módulo de ação, que vai se utilizar do modelo do mundo para poder decidir a ação de controle que vai ser executada. Tá? E a percepção, por sua vez, ela vai fazer uma modificação desse modelo. Tá? Então, o que acontece? A percepção modifica o modelo do mundo, e o modelo do mundo sendo modificado, ele vai modificar a ação que vai ser executada.
Eu estou lendo esse negócio aqui, preocupado. Muito bem. Usando então esse modelo de novo, a gente pode executar predições. O que significa fazer predições? Significa que aquele modo de geração de comportamento, ele vai utilizar o modelo do mundo para elaborar predições de como o mundo se comportará diante de possíveis ações tomadas pela gente. Eu posso falar da existência de um gerador de predições que fica ali tentando testar para ver como é que o mundo está numa determinada situação. Né? E, a partir dessas predições, deve surgir aquilo que a gente chama aí de um plano. Né? O que seria o plano? Seria um conjunto de ações a serem tomadas pelo agente, numa determinada sequência temporal, para poder conseguir chegar no objetivo. Vou dar uma chutada aqui para ver se esse negócio aqui, que eu estou preocupado aqui. Está achando que... Som! Está indo, mas está indo bem. Vamos lá. Bom, então o que acontece? Né? Eu posso ter múltiplos planos diferentes. Vou ter um gerador de planos que vai estar gerando esses planos para mim. E o meu sistema de geração de comportamento vai ter o quê? Vai escolher um plano como sendo o melhor plano para poder atuar sobre o sistema. Certo? Eu vou ter que, de alguma forma, avaliar os meus planos para ver qual deles é melhor. E eu vou ter, então, o meu modo de geração de comportamento vai estar no gerador de predições. Eu vou terminar o resultado.
Decisões tecnológicas que foram feitas. Tá certo?
da solução específica para implementar uma solução de alto nível. A gente aqui está discutindo as coisas no alto nível, no nível mais abstrato. Né? E isso que você está colocando já é uma tentativa de pegar uma decisão de alto nível que a gente já fez e transformar ela numa decisão concreta, né? Para transformar isso num projeto real.
Tá? É, porque também não, se não tiver algumas diretrizes,
não vai ter. Precisa. É que a gente está tentando estudar o problema nesse nível mais abstrato. Entendeu? É óbvio que quando você for implementar de fato, você tem que sair do nível abstrato e tem que ir para o mundo real. Aí você vai ter essas decisões que vai ter que encarar elas de frente. Tá certo? Mas, por enquanto, a gente está tentando lidar isso num nível mais abstrato. Para depois que a gente entender o problema nesse nível abstrato, para a gente poder passar para questões mais pragmáticas aí de implementação. Ok? Bom, gente, outra coisa que pode acontecer durante esse processo. Né? Pode acontecer de alguma coisa acontecer no mundo que fazer com que um plano deixe de ser o melhor plano para uma determinada situação. E pode ser necessário que eu tenha que replanejar. Tá? Por quê? Vou dar um exemplo típico. Né? Vamos imaginar que eu tenho lá um sistema de controle de um grupo de elevadores num shopping center, num prédio, vai, um prédio executivo. Tem vários elevadores, tem 5 elevadores, tem 50 andares, tá certo? E eu tenho que alocar esses elevadores para atender as diferentes chamadas aí que existem. Tá? Num determinado instante de tempo existiam aquelas chamadas e eu fiz uma alocação que pode ser ótima. Tá certo? É a melhor alocação para aqueles elevadores. Logo no instante seguinte, alguém vai atacar aquela outra botoeira, muda toda a minha configuração. Eu teria que desativar o meu sistema. Tá? Então o que acontece? A gente tem que lembrar que esses planos, quando eles estão em execução, eles não são instantâneos. Tá certo? Eles têm um tempo para eles acontecerem. E nesse tempo que ele está acontecendo, que o plano está sendo executado, o mundo pode mudar. E o mundo mudar, eu tenho que replanejar. Tá certo? Então, eu posso ter mudanças no modelo do mundo devido a mudanças no mundo ou devido a mudanças no conhecimento sobre o mundo. Tá certo? Ou o mundo mudou, ou eu que sei mais a respeito do mundo que eu não sabia antes. Tá? E aí os planos podem se tornar obsoletos e, diante das novas condições, ele pode não satisfazer mais os objetivos. Tá? Ou então pode acontecer de diminuir a qualidade. Se eu não segurar isso aqui, ele vai apagar a luzinha. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso, então, abortar a execução do plano e reiniciar o processo de planejamento. É, basicamente é isso. Eu posso ter uma sofisticação desse meu agente planejador e pode acontecer que a única função de utilidade ser muito pouco para eu conseguir controlar o meu ambiente. Tá certo? E aí nós vamos dar margem aos chamados agentes emocionais. Tá? No caso dos agentes emocionais, o que, que vai acontecer? Eu vou ter o que a gente chama de emoções, nós vamos estudar os agentes emocionais mais para frente numa aula específica para eles, então também não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas o que, que vai acontecer naquele nosso diagrama? Ao invés de eu ter a mente de percepção, ação e modelo de mundo, eu vou ter um novo elemento que vai estar sendo utilizado para que o meu sistema funcione. Tá certo? E aí o que acontece? Esse sistema de valores vai então criar uma nova classe de agentes aqui para a gente, que seriam os agentes emocionais, onde eu tenho todo um sistema de valores em vez de um único valor de tabela equilibrado. Tá? Essas emoções, elas vão funcionar como avaliações internas que vão medir se os objetivos do agente estão sendo cumpridos a contento e podem ser utilizados de modo a influir no planejamento de futuras ações. Elas podem também ser externalizadas por meio de atuações no próprio estado interno do agente, que se exterioriza na aparência do agente diante do mundo. Então, por exemplo, é o que acontece no caso de nós, seres humanos. Né? Nós temos as nossas emoções internas, que funcionam como navegadores para as decisões que nós vamos tomar. Parem para pensar um pouquinho, vocês vão perceber que as decisões que vocês tomam levam em consideração essas emoções. De alguma forma, essas emoções elas podem ser externalizadas. Né? Por exemplo, por meio de uma expressão social, né? De medo, de você está realmente gostando muito de uma coisa, tá certo? E de alguma forma pode funcionar como um para estar sendo compartilhado com os agentes no sistema multiagentes. Tá certo? Posso ter diferentes tipos de emoções, né? Medo, desejo, dor, alegria, que podem ser atribuídos a estados atuais ou a previsão de estados futuros. Eu tanto posso estar sentindo dor agora, e isso ser usado para uma tomada de decisão que eu vou estar executando, ou eu posso estar imaginando, ó, se eu fizer isso e isso, né, se eu pegar meu dedo e der uma telada nele, eu vou sentir dor. Então, baseado nessa futura dor que eu posso ter martelando o dedo, eu vou decidir não martelar meu dedo. A menos que eu seja masoquista, eu vou ter uma martelada para sentir dor, certo? Mas não é o caso convencional. Tá? Bom, um outro tipo de agente, que é uma sofisticação também do nosso agente deliberativo, é os agentes comunicativos. Esses agentes, eles são iguaizinhos ao agente emocional anterior, tá certo? E eu coloquei o que aqui? Eu coloquei a mais um conjunto de canais aqui, um canal de saída, um canal de entrada, para que eu possa estar trafegando informação de alto nível. Então, lembra que eu comentei com vocês sobre as linguagens de agentes, né? Que eles podem se comunicar por meio de uma linguagem, tá certo? Esse agente comunicativo nada mais é do que um agente que está mandando, além dos sensores dos atuadores convencionais, ele tem aí uns sensores especiais, né, e uns atuadores especiais que vão receber comunicação de outros agentes e vão estar enviando comunicação para outros agentes. Tá? Ele não deixa de ser um agente deliberativo, mas ele é uma sofisticação daquele comportamento padrão de agente deliberativo que a gente tinha visto. Ok? Os multiagentes, que é o caso onde os agentes comunicativos são os mais relevantes, né? Eu vou poder fazer com que esses meus agentes possuam aí uma especialização de tarefas. Ter, por exemplo, uma coordenação central ou uma coordenação distribuída entre esses agentes, né? Quando é uma coordenação central, eu vou ter aí o que a gente chama de uma delegação subordinada. Eu vou ter um coordenador, que é um agente, que vai distribuir tarefa para os outros agentes, que são os executores. Os agentes vão estar executando. Na coordenação distribuída, cada agente, em princípio, pode estar assumindo vários papéis diferentes. Né? E eu posso, então, ter casos aí de estudar fenômenos de colaboração e de cooperação. Né? E dependendo da localização e da vizinhança que o agente se encontra, ele vai ter um comportamento distinto. Né? Existe muita pesquisa aqui também, na era que a gente chama de comportamento emergente. Ou seja, a gente coloca o agente para fazer certas coisas e a gente vai perceber que ele acaba fazendo outras coisas que a gente não tinha originalmente pensado que ele iria fazer. Okay? Com relação aos papéis comportamentais, em princípio todos os agentes podem ser iguais, mas dependendo da sua posição e situação, ele vai assumir papéis distintos. Vamos voltar a falar sobre isso quando a gente estiver falando aí dos sistemas multiagentes. Tá? Então, por isso que eu não vou gastar mais tempo em cima disso aqui. Por fim, uma sofisticação do agente comunicativo é o agente semiótico. Né? O que é o agente semiótico? É um agente que vai possuir, de alguma maneira, um mecanismo de comunicação, mas ele não precisa ter um canal de comunicação especial. Né? Por quê? Porque o próprio ambiente acaba funcionando como canal de comunicação. É o caso nosso, né? Nós somos agentes semióticos, nós temos uma linguagem, nós usamos uma linguagem para nos comunicar, para nos fazer entender,
Mas nós não precisamos de um canal específico para poder trafegar essas mensagens. A gente usa o próprio ambiente, através da nossa voz, através dos desenhos, através da escrita que a gente faz nas coisas, nós conseguimos estar trafegando essa informação. Tá? É óbvio que para construir um agente semiótico, a gente precisa do quê? A gente precisa de um mecanismo de percepção e ação bem mais sofisticado do que aquele que a gente usa num agente comunicativo, que tem um canal de comunicação específico. Porque lá eu tenho uma linguagem pré-definida, que ela pode ser declarada certinho, qualquer coisa que não venha naquela linguagem, você descarta. Aqui não, né? Se vocês pararem para pensar, isso que a gente chama de um signo, né? Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma palavra, pode ser um desenho, pode ser um som, tá certo? Pode ser um gesto. Então existem várias coisas diferentes que podem possuir representação, né? Essa área dos agentes semióticos, da maneira que o meu grupo de pesquisa aqui vem tentando trabalhar desde algum tempo, tá certo? A gente tem alguns resultados nesse sentido. E tem mais gente também ao redor do mundo tentando buscar como construir esses agentes semióticos, tá certo? Que possam efetivamente se comunicar, utilizando-se, né, de vários tipos de mecanismos de representação distintos, que não somente aquela representação simbólica. Tá certo? Então, essa é a nossa última experiência aqui da nossa aula de hoje. Certo? A gente viu vários tipos de agentes que podem existir. Nós comentamos que os grandes tipos de agentes são o agente reflexivo e o agente deliberativo. Tá certo? O comportamental pode ser visto como um tipo de reflexivo, né? O agente emocional, comunicativo e semiótico podem ser vistos como uma sofisticação dos agentes deliberativos. Tá certo? Na aula que vem, nós vamos tentar passar para vocês uma diferenciação entre o que é um agente e o que é um objeto. Tá certo? Tentar entender a diferença entre os dois. Tá ok? É isso aí então, gente, e até a próxima aula.